Semana passada eu tive lá na IBV, mas eu confesso para vocês que eu sinto saudades, viu, de estar aqui com vocês. Mas provavelmente no próximo ano eu precisarei ir um pouco mais de vezes para a IBV. E eu peço que vocês orem por isso e também orem, continuem orando pelo Rômulo e pelo ministério lá. Mas vamos orar. Querido Deus, foi muito bom sermos relembrados do sacrifício do teu filho na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos, ó Pai querido, entender o quanto somos pecadores, o quanto o Senhor é justo, ao mesmo tempo o quanto o Senhor nos ama, ó Pai. E como nós precisamos nos lembrarmos, ó Pai querido, do teu amor, do teu plano para a nossa vida, para que possamos, além de expressar a gratidão que o Senhor merece, mas também contribuir com o teu plano de nos moldar à imagem do teu filho. A realidade é que o Senhor é santo e nós somos pecadores, ó Pai. Por isso nós suplicamos o teu perdão. Reconhecemos a necessidade que nós temos da tua instrução e também da tua graça, que é poder, para que possamos viver de maneira que te agrada. O quanto nós precisamos da tua misericórdia e agradecemos porque ela se renova a cada manhã. E se não fosse pela tua misericórdia, nós não estaríamos vivos, ó Pai. Também queremos reconhecer a importância da tua palavra na nossa vida. Certamente, ó Pai, nós não valorizamos a tua palavra como deveríamos por causa da nossa imperfeição. Mas suplicamos que o Senhor nos ajude a cada dia, ó Pai, vermos a perfeição do Senhor na tua palavra, ó Pai, para que possamos a cada dia confiar mais nas suas instruções, ó Pai, e termos coragem e disciplina para colocar em prática. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando no estudo que nós estamos tendo, ó Pai. Que nós sejamos unânimes, ó Pai, tanto na teologia quanto na prática, para que possamos, antes de mais nada, viver por teu inteiro agrado, mas também possamos experimentar os resultados da obediência ao Senhor nessa área. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu estava me preparando, orando, né, por essa aula e me veio à mente aquela experiência de Josué com o povo de Israel, quando eles foram lutar contra Jericó. Por que que eu lembrei disso? Confesso que para vocês, que para mim aquela ordem era uma ordem absurda. Uma volta por dia em volta daquela cidade, e no sétimo dia vocês vão dar sete voltas em volta da cidade, e depois vocês vão guerrear. Isso para mim é um absurdo, né? Debaixo do sol, cansado, todo aquele povo andando por volta daquela cidade, né? Mas o que Deus estava querendo ensinar para o povo? Primeiro, a importância da obediência, de confiar na instrução dele, não na força própria, mas na instrução dele, né? E também ver a ação de Deus milagrosa na vida daquele povo. E há assuntos na Bíblia que nós estudamos que é a mesma coisa. Parece um tanto quanto absurdo, né? Quando a gente fala sobre disciplina, logo que a gente lembra é que parece que não tem amor no meio, parece que Deus não está se importando muito com a pessoa que está sendo disciplinada, parece que Deus não está se importando muito com todos os envolvidos. E aí nós temos que voltar para a palavra e lembrar que Deus é Deus. E ninguém se importa mais com cada pessoa do que Ele. É que a nossa limitação física, mental e emocional não alcança, não é, o que Deus é. E aí, o que nos resta? Aquela palavrinha com duas letras. Fé. Nos resta confiar em Deus, no caráter de Deus e, consequentemente, nas instruções de Deus. Então eu quero de novo lembrar principalmente esses princípios. Tudo que nós estamos estudando aqui, né, é a revelação da perfeição do caráter de Deus sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, sobre a vida daquela pessoa que está vivendo em rebeldia, e ao mesmo tempo Deus está perguntando: vocês confiam em mim ou não? Entende? Essa é a pergunta no final que fica, não é? Então eu quero lembrar que nós estamos estudando textos bíblicos que tratam sobre como Deus ordena que tratemos, ou que tipo de relacionamento nós vamos ter com os irmãos que chegaram num ponto na sua vida em que decidem algo contrário à vontade de Deus, não se arrependem e perseveram, né, não sei por quanto tempo, naquela conduta pecaminosa. E eu quero lembrar de novo, agora você vai ter que me ajudar, porque isso aqui voltou a não funcionar, talvez funcione, né? Mas tem algo antes disso. Não, é aí mesmo, deixa aí. Então, os objetivos é duplo, né? Eliminar possíveis dúvidas, porque, de novo, nós não temos Papa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós não temos Papa. E aqui ninguém beija a mão do pastor como se ele fosse aquela autoridade única, máxima, que a gente tem que obedecer cegamente, não é? A ordem de Deus é para a igreja, não é? Qualquer tipo de comportamento, ele é mútuo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Não adianta só o pastor ter essa posição. Uma igreja que só o pastor ou o grupo de líderes são unânimes e o povo não é, é uma igreja fraca, é uma igreja carnal. Vocês vão ver isso no exemplo de 1 Coríntios. Okay? Então a ideia é que a igreja tenha uma visão bíblica sobre qualquer assunto. Então nós precisamos eliminar possíveis dúvidas e também obedecer à ordem de sermos unânimes, inteiramente unidos. Isso é preciso um exercício mental, emocional, espiritual, okay? E também decisão, né? Então nós precisamos ter convicção bíblica sobre todos os assuntos para que a gente possa agradar a Deus. E agradar a Deus implica em sofrer críticas. Jesus falou: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Não tem conversa. Então é muito importante que nós entendamos isso. A maioria ainda vai remar contra a maré, inclusive no meio que tem o título ou adjetivo de cristão, tá bom? E a conclusão unânime que nós já chegamos, eu não sei porque não está funcionando, porque tem bateria, então vocês podem me ajudar aí, tá bom? Todos os textos do Novo Testamento que ensina sobre disciplina afirmam que deve ser dado o mesmo tratamento a qualquer pessoa que decide viver em desobediência às instruções de Deus, incluindo aquelas pessoas que a gente mais ama, que também são nossos filhos. Agora, nós estamos estudando uma segunda pergunta. Como Deus ordena, na Bíblia, que tratemos os cristãos que não se arrependem do pecado? Agora, quero lembrar de mais uma verdade, tá bom? Para falar sobre isso. A nossa motivação tem que ser essas duas: amor a Deus e amor ao próximo. Tudo que nós fazemos tem que ser motivado por isso. Então, nós devemos ser motivados pelo desejo de glorificar a Deus. Isso significa amar a Deus. Comam, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus, coração, alma, tudo. Ok? E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, é amar o próximo. Aquele que não ama a Deus a quem não vê, desculpe, aquele que não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João me ensina isso. Não tem jeito. Então, como é que eu demonstro amor por Deus? Amando o próximo. Quem é que determina o que é atitude de amor ou não? É Deus. Porque se for as minhas emoções, estamos perdidos. Então é Deus que vai demonstrar o que é verdadeiro amor ou não. Ok? Então, o alvo da disciplina bíblica, ela é dupla. Primeiro é restaurar a pessoa, caso, né, ela queira, entre aspas, né? E o segundo alvo é manter a santidade da igreja, da comunidade e das pessoas. Ok? E já estudaram a semana passada sobre Mateus 18, está aí considerar gentil e publicano. Ok? Então aí nós temos um resumo, né? O que é ou como nós consideramos uma pessoa gentia e publicano. Devemos tratar a pessoa como uma traidora, porque isso era um publicano, né? Que decidiu deixar de seguir e servir aos propósitos do Senhor Jesus para seguir os propósitos de Satanás. Gente, essa é a realidade quando nós decidimos desobedecer a Deus. Quando eu decido obedecer a Deus, eu estou decidindo seguir a Deus e servir a Deus e servir aos propósitos de Deus com a minha vida. Quando eu faço o contrário, eu estou dizendo, Deus, não estou nem aí para o Senhor e agora eu vou servir a Satanás. Acabou, não tem muro. Não tem muro. Entende? Para você ficar, não tem zona neutra. Ou eu estou servindo a Deus ou eu estou servindo o inimigo. É assim que funciona. Ok? O único relacionamento possível é a exortação em amor, sempre, para que a pessoa se arrependa e volta para o Senhor. E enquanto isso não acontecer, ok? Deus proíbe, não sou eu, mas é Deus que proíbe que tenhamos qualquer tipo de comunhão com ela. Então é lógico que Deus não considera comunhão eu chegar para um irmão em pecado e dizer, meu irmão, eu te amo muito, tal, quando é que você vai parar com esse seu pecado? Quando você vai abandonar essa decisão de estar se rebelando contra Deus? Deus não encara isso como comunhão. Deus trata isso como um ato de amor. Mas não significa que eu estou tendo comunhão com ela. Porque comunhão é muito mais do que isso. Ok? Tá bom. Agora nós vamos estudar o próximo texto. Ok? É muito importante que a gente entenda algumas coisas. Tá bom? Nós estamos tendo uma ótima oportunidade para entender a importância da hermenêutica, a importância de regras para interpretar a Bíblia. Por exemplo, nós corremos o risco de errar na aplicação, por exemplo, da disciplina bíblica, ok? Quando a nossa convicção está alicerçada num único texto. Por isso que quando tem texto, quando tem alguma coisa que é ensinada num único texto, às vezes é muito difícil nós chegarmos a uma conclusão, não é? Por exemplo, se nós ficarmos só com Mateus 18, nós sempre vamos ter um ponto de interrogação. Como é que se trata um gentil e publicano? Nós vamos ter essa dúvida. É natural ter essa dúvida. Por quê? Porque não tem nada a ver com a nossa cultura. Por mais informações que nós tenhamos histórico, e é importante, nós não somos judeus. Nós não experimentamos na carne, eu acho, né, o que é uma pessoa da mesma raça, do mesmo povo, te roubando e pegando o teu dinheiro e entregando para o inimigo. Entende? Nós não temos. Então a gente vai correr o risco de errar, se a gente ficar só nesse texto. Ok? Por quê? Porque Mateus 18 foi dado por um público específico. Quando Jesus estava ensinando Mateus 18, e ali havia começado a igreja, mas não oficialmente, mas já havia, ele estava falando com judeus. E aí a gente tem essa regra que eu quero que vocês ouçam, porque ela tem que começar a fazer parte da nossa vida. Entre dois sentidos possíveis, aquele que deve ter preferência é que for mais óbvio à compreensão dos ouvintes e leitores originais. Olha como é difícil, às vezes, interpretar a Bíblia. Eu tenho que entender, né, o que aqueles homens, há 2000 anos atrás, naquela cultura, entenderam com essas palavras de Jesus. Por isso que, às vezes, é difícil a gente chegar a uma exatidão, ou com exatidão, alguma ensino da palavra de Deus. Mas graças a Deus que nós temos uma Bíblia que ela continuou sendo revelada para nós. Então nós temos, por exemplo, a regra número 7. Eu pensei que tinha colocado aí, Tá aí. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nenhuma parte deve ser interpretada independente do todo. Por isso que a gente apresentou vários textos bíblicos que tratam sobre o mesmo assunto. Regra 14, uma interpretação doutrinária só deve ser proposta depois de um estudo cuidadoso da revelação cumulativa, isso é, eu pego todos os textos que tratam do mesmo assunto e vou estudar. Então agora nós temos uma revelação, né, acumulada e também progressiva. Ok? Por isso que nós temos agora outros textos dado agora para a igreja. Agora, pessoas que não eram judias estavam recebendo a mesma informação que Jesus passou. Só que agora, né, os apóstolos inspirados, sabendo que agora estava tratando com um outro grupo de pessoas, esclareceu para nós o que Jesus queria dizer com gentil e publicano. Então, esse texto de Tito começa a nos esclarecer, né, para nós que não somos judeus, como é que se considera uma pessoa que não quer se arrepender como gentil e publicano. E começa assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Não é assim que Mateus 18 ensina? Se teu irmão pecar, você vai lá sozinho, bate um papo, conversa, vê se convence. Se não, o que você vai fazer? Ah, leva a testemunha com você. E depois, o processo continua, se por acaso, né, a pessoa não se arrepender. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, por si mesma está condenada. Em uma outra versão diz: quanto àquele que provoca divisões, e divisão aqui é o quê? Uma opinião, ou um ensino, ou uma doutrina diferente daquela que é a verdadeira. Quando a gente tem opinião diferente sobre um determinado assunto bíblico, a gente vai provocar divisão. Entende? Agora, tem pessoas que vão ficar quietinhas, mas o coração ainda está dividido. E na hora H, não tem jeito. O coração vem para fora, porque é natural, porque Deus quer trabalhar no nosso interior. Ele quer que nós tenhamos convicção. Entende? Ok. Então, qual é o tratamento que nós vamos dar aí? Então, agora eu vou fazer diferente, tá bom? Por causa do tempo, eu vou explicar o que os textos ensinam. Vocês vão acompanhar o que eu estou ensinando. No final, eu quero ouvir de vocês. Bom, concordo, não concordo, tenho dúvida disso. Pierre, você pensou naquilo? Então, a gente vai fazer desse jeito. Ok? Tá bom? E eu quero lembrar dessa regra muito importante, que é a regra número 9 que eu passei para vocês, que está aí. Tome cada palavra no seu sentido primário, ordinário, usual e literal. Se os fatos do contexto imediato não indicam claramente outro significado. Isso é, a interpretação literal é a preferida sempre. A não ser que você perceba claramente que tem uma figura de linguagem que você precisa, então, buscar, vamos dizer assim, um significado mais apurado. Tá bom? Por exemplo, nós temos aí um termo, uma ordem, advirta-o. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é o significado dessa palavra. Ok? Segundo o dicionário grego, significa admoestar, advertir, exortar. Essa palavra, ela é usada também em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15, que trata sobre o mesmo assunto, quando ele diz: chame a atenção do irmão. Quer dizer, olha, você não vai considerar ele como inimigo, mas você vai fazer uma coisa só: chame a atenção. Essa palavra é muito interessante. Ela é a união de duas palavras. É a união da palavra mente, palavra razão, palavra raciocínio, mais o verbo estabelecer. Significa isso daí, olha. Você precisa tentar colocar na cabeça daquela pessoa que está desviada de Deus a verdade sobre a real situação dela. Entende? Você tem que tentar botar na cachola dela. O que você tem que fazer? Você tem que abrir a Bíblia e argumentar com ela biblicamente, do jeito que nós estamos fazendo aqui. Você vai ter que ensinar a Bíblia para ela Se ela vai te ouvir ou não é outra história, mas essa é a ideia. Coloque na mente dela a verdade de Deus, né? A verdade bíblica, ok? Então, tudo isso aqui tem a ver com aquele tratamento. Que tratamento é esse? É aquele tratamento que antecede o último passo, que acaba na exclusão. Não significa que depois não vai ser feito isso, mas isso acontece principalmente naquela primeira etapa, né? Quando a pessoa ainda está no nosso meio. Porque normalmente, irmãos, quando a pessoa é excluída, ela já se excluiu da comunidade antes. A gente só toma uma decisão que ela já tomou. Você vai descobrir que na maioria das vezes, o que acontece é isso, você começa a apertar a pessoa no pecado dela, ela não quer ouvir o que ela faz. Ela vaza. Ela não quer falar mais com ninguém. Ela que se exclui. A gente simplesmente faz o que a Bíblia manda, mas normalmente é isso que acontece, né? Por isso que Jesus ensinou sobre a missão que ele tinha. Vocês lembram qual é a missão de Jesus e qual era a missão de João Batista diante dos descrentes, que incluía, por exemplo, os gentios e publicanos? Não era uma advertência? Arrependei-vos, pois o quê? O reino de Deus está próximo. É isso que tem a ver com isso. É dessa maneira que a gente considera uma pessoa que se diz cristã, gentil e publicano. Você vai adverti-la. Olha, você está correndo perigo de vida. Você está desobedecendo a Deus. Você está brincando com algo que você não deve brincar. Você vai ter prejuízo e trazer prejuízo para outras pessoas. Se arrepende. É isso. Não é? Agora, no caso da disciplina bíblica, isso é, quando o irmão não atende à chamada, nós temos o segundo passo que esse texto mesmo diz. Rejeite-o. Depois disso, rejeite-o. Uma outra versão diz, evita. Essa palavra significa, literalmente, mudar de direção. Desviar. Ele está vindo na sua direção, você faz isso. Faz isso. É o que significa essa palavra. Ela significa isso. É Deus, que é amor, que está dizendo que é assim. É isso que significa. Está no imperativo. O que é imperativo mesmo, classe? Ordem. Tempo presente. O que significa tempo presente? Enquanto o pecado estiver presente na vida daquela pessoa, é desse jeito que eu vou tratar. Simples. Isso significa o tempo presente. Enquanto o pecado estiver presente, enquanto a pessoa não mudar de comportamento, é desse jeito que eu tenho que me relacionar com a pessoa. Então é a maneira de Deus estar dizendo, você não pode ter comunhão. Lembra, você já falou com ela uma vez, já falou com ela duas vezes. Normalmente essa pessoa não quer mais te ouvir, né? Já apagou você em todo tipo de relacionamento. Você vai lá na foto, já não tem mais a foto dela lá no WhatsApp. Não. Ela já fez isso por você, normalmente, né? Mas se ela não fez, a Bíblia está dizendo, você tem que fazer. Tá bom? É não ter comunhão. É isso que a palavra significa. É essa a única interpretação que tem esse texto. É importante que o judeu e também Jesus, eles não mantinham comunhão com uma pessoa que rejeitava a instrução dele. Você não vai ver Jesus mantendo comunhão com pessoas depois que rejeitavam a instrução dele. Ele comeu com gentio e publicano, sim. Mas tem algum lugar que ele conviveu com aquelas pessoas depois de fazer a obra que ele tinha que fazer? Porque às vezes a gente confunde isso, não é? Inclusive, ele parou de ter comunhão, inclusive com judeus religiosos que rejeitaram ele. Começou a chamar a raça de víboras e assim por diante. E Jesus é 100% amor e 100% justo também. Então, nós só estamos seguindo. Agora, a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos rancorosos, né? Nós temos um senso de justiça diferente de Deus. Normalmente, quando a gente começa a lidar com isso, o nosso amor, né, é bem inferior ao amor de Deus, aí a gente começa a ficar com raiva também, e nós não temos direito de agir com raiva, com ira e assim por diante. E corremos o risco, não estou dizendo que nós não corremos esse tipo de risco. Por isso que a gente sempre tem que estar voltando e dizer, peraí, Eu estou fazendo por amor ou não estou? Que tipo de tom que eu estou usando? De que maneira eu estou me comportando? Né? Então, isso é muito importante, ok? Agora, esse texto aqui, ele não traz nenhum ensino de tentar levar a pessoa ao arrependimento depois dela ter decidido permanecer rebelde. Eu não estou dizendo que não devemos fazer isso, eu estou dizendo que esse texto não apresenta nada disso. Ok? Ele diz, ó, primeira e segunda vez, mas depois disso, ok? Temos essa informação. Depois nós temos que saber, né, junto com os outros textos, que tipo de sabedoria a gente precisa buscar de Deus para a questão de vou, quando não vou, tá bom? Se eu não for, estou errado. Às vezes você está indo e você está errado. Às vezes você não está indo e está errado. Então nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para a gente entender essa situação, ok? Mas eu quero destacar isso, esse texto não apresenta nada em relação a esse tipo de comportamento. Outros apresentam. E aí nós vamos conseguir um bom equilíbrio em relação a isso. Tá bom? Por isso que é importante a gente lembrar de uma outra regra, né? Aquela regra 12 que eu já li uma vez e vou ler de novo agora. Né? Acho que ela está aí. Tá? Vou depois. Uma interpretação doutrinária só deve ser proposta depois de um estudo cuidadoso da revelação cumulativa e progressiva daquele assunto na palavra de Deus. Eu não posso usar esse texto para dizer, bom, a pessoa já foi excluída da igreja, eu não tenho mais nada a ver com ela. Eu não posso usar esse texto para isso. Ok? Por quê? Porque eu tenho outros textos que eu preciso saber como é que eu tenho que agir. Mas, por enquanto, esse texto, né, não diz nada de... Ó, falou que tinha que falar, depois disso, desvia dela, ok? Então, respondendo à pergunta, como é que nós devemos nos relacionar na prática com um irmão que decide viver no pecado? Evitar qualquer tipo de comunhão com o cristão, está entre aspas, que está obstinado em não se arrepender, isso é, ele não reconhece o pecado. E quando eu estou dizendo arrependimento, inclui reconhecer pecado, inclui abandonar o pecado, inclui pedir perdão para a igreja e para as pessoas que ele pecou. Isso significa arrependimento. Não existe meio arrependimento, nem um quarto de arrependimento. O arrependimento é tudo isso. Ok? E é exatamente dessa forma que nós devemos interpretar, considerar gentil e publicano. Ok? Que inclui se desviar dessa pessoa, enquanto ela permanecer obstinada, né, no seu pecado. Pergunta. Alguém tem algum comentário ou dúvida até aqui desse texto que a gente estudou? Isso é Mateus 18 e esse texto de Tito. Alguma pergunta? Ok. Então vamos em frente. Próximo. Ensino de Paulo em 2 Tessalonicenses, diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós lhes ordenamos, eu grifei isso, é porque aqui nós temos uma ênfase, né, de que é uma ordem mesmo, ordem. Se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Então, aqui nós temos vários procedimentos, não é? Então, primeiro eu quero enfatizar essa questão aí da ordem. É? Nós lhes ordenamos, a revista Corrigida diz, eu mando vocês fazerem isso, ok? E a NVI diz, nós vos ordenamos. A palavra significa, eu agora estou dando uma ordem de comando, eu estou dando agora uma incumbência para vocês, algo que vocês têm que fazer, não é optativo, não é? Segundo o dicionário da língua grega, essa palavra ela é usada para aquelas obrigações fixas, aquelas obrigações que são permanentes, diferente daquelas que são ocasionais. Isso, essa regra não muda. Essa regra é uma regra fixa. Isso é, enquanto a pessoa faz parte dessa categoria, o comportamento dela faz parte dessa categoria, não é para mudar essa regra, é uma regra fixa, é uma ordem, tá bom? E é interessante, né, que essa ordem não é de Paulo. Ele diz, em nome de Jesus, como embaixador, como representante, é Jesus que está dando essa ordem, não sou eu. Ok? Então mostra que a autoridade aqui, né, não é pouco a autoridade apostólica, porque a autoridade apostólica é a mesma autoridade da de Deus, por causa, né, do dom, mas ele faz questão de dizer, olha, em nome de Jesus, é como se estivesse dizendo, é isso que Jesus ensinou quando ele esteve aqui na terra. Eu não estou colocando algo que Jesus não havia ensinado antes, é isso que ele está dizendo aqui. Ok? Então, por enquanto, nós temos essa ordem clara. E depois, a gente começa com a aplicação da ordem. Se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. O que é isso? É qualquer irmão que não cumpre qualquer uma das suas responsabilidades. Pecado é sempre pecado. Não ser um bom marido, inclui aqui. Não ser uma boa esposa, inclui aqui. Não ser um bom cidadão, quer dizer, porque a Bíblia ensina sobre tudo. Ele está falando de rebelião, né? Na verdade, ele vai mostrar que, na verdade, faz parte dessa situação. Quer dizer, ela é membro e Deus está dizendo, por que está continuando como membro? Vocês têm que lidar com isso, e se por acaso isso não acontecer, vocês vão ter que se afastar. Entende? Quer dizer, é o seguinte, lá tinha irmãos, o contexto é, tinha irmãos que tinham certeza que Jesus ia voltar rapidinho, e pararam de trabalhar. E estava vivendo na dependência dos irmãos da igreja, ociosamente. E Paulo está dizendo, mas por que vocês estão tendo comunhão com esse irmão ainda? Quer dizer, se ele não mudar, vocês têm que se afastar dele. Então, esse é o ensino. É muito parecido com aquele ensino de Corinto. Né? Peraí, o cara está pecando contra o pai. E vocês continuam se relacionando com ele como se isso não tivesse acontecendo. Né? Então ele vem toda a instrução, se a pessoa não se arrepende, tem que se afastar. É isso que ele está dizendo aqui. Mas como é que eu me afasto sem excluir? Não, é uma pergunta que eu estou dizendo, né? Ela falou, parece que aqui não chegou a exclusão. Aí eu faço, mas como é que eu pratico me afastar e manter a comunhão? Então, é implícito. Né? Aquele irmão, o tempo presente, ó, aquele irmão que está andando desse jeito, que não quer. Peraí. Não, então, mais. Não, vamos ver para frente, isso é mais para frente. Então, mas nesse texto, ele está dizendo, continua o ensino, tá bom? E aí ele vai dizer, depois de tudo. Ah, sim. Mas a gente vai perceber que ele está mandando excluir essa ordem de não se associar, começa considerar gentil e publicano. Está dizendo, ó, se a pessoa continua desse jeito, você não pode se relacionar com ela. E aí você vai entender por que ele vai dizer depois, chamem a atenção, porque é progressivo. Então, veja bem, teu irmão lá é vagabundo, na nossa expressão é isso mesmo, tá bom? Não fiquem ofendidos. Ele não quer trabalhar. Ok? E Paulo está dizendo, bom, esse tipo de pessoa, se continuar assim, o tratamento que você tem que dar é se afastar. Então, ó, se afastem de todo irmão que vive, tempo presente, ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Ok? Então ele está falando daquele irmão que quer viver dessa maneira. É isso que está dizendo. Tá? Esse irmão que continua vivendo desse jeito. Ok? Alguém? Com texto bíblico, senão eu vou para frente, ok? Aí ele continua, ele vai dando várias instruções, porque ele vai falar da volta do Senhor, e ele volta a tratar desse irmão. Marquem-no. A A palavra marcar aí, tá bom? Significa isso aqui, ó. Distinguir. Ok? É mais ou menos como você chega e aponta o dedo e diz, ó, aquela pessoa, não se esquece dela, hein? Ela é assim. Tá bom? Ou ela é ocioso, ou ela não está obedecendo, a tradição aqui é, não está obedecendo às ordens da palavra de Deus. Olha para ele como um desobediente aos ensinos da palavra de Deus. Quando eu estava estudando isso, eu lembrei de Caim. Lembra depois que Caim matou Abel? Deus colocou um sinal. A gente não sabe que sinal é esse. Mas Deus colocou um sinal de que, de tal maneira, né, coisa de Deus, milagre, assim por diante, que todo mundo que olhasse para Caim, ah, lá vai o assassino do irmão. Ele podia estar, lá vai o assassino do irmão. Isso significa marcar. Lá vai aquele que não quer trabalhar. Lá vai aquele que não quer obedecer as instruções da palavra de Deus. Isso significa marcar. Né? Você taxa ele daquilo que ele realmente é. Ok? Então, o dicionário coloca aqui como aquela marca distintiva, que é a mesma graça de Deus não tirar a vida de uma pessoa que decidiu falar, não quero mais seguir Jesus. Ainda, não é verdade? Porque todos nós merecemos morrer diante do primeiro pecado que a gente comete. E aí nós estamos vivos por causa da graça dele. Mas ainda tem o sinal, ele é um assassino. Não tem jeito. Entende? Ele ficou marcado por aquilo. Por que ele tem aquele sinal? Ele é um assassino, mas não mata. Entende? Ele é um assassino, mas não tem o direito de tirar a vida dele. Quer dizer, não dá para desassociar a marca de não matá-lo. Por que eu não vou matar? Ou por que ele merecia morrer? Porque ele é um assassino. Então, essa é a ideia aqui. Marca com aquilo que ele é, com o comportamento que ele decidiu assumir para a vida dele e não abandonar. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. E de novo, é o imperativo sobre o imperativo, porque ele começa lá. Nós lhes ordenamos e agora ele está falando, marca. Ok? E aí ele vai explicando. Ok, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me afastar. Então ele está explicando, ó. Marca. E depois ele diz, não se associe. Não se misture com... Essa palavra significa, não seja íntimo. De novo, é a mesma palavra de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e versículo 11, que trata sobre a exclusão daquele cidadão lá, né, que estava fazendo aquela barbaridade com o pai dele. Né? Então, eu não devo me associar, eu não devo me relacionar, eu não devo ter nenhum tipo de intimidade com alguém que decide viver diferente daquilo que Deus determinou para ele. Se ele quer continuar vivendo daquele jeito, dentro daquele pecado, ele pode continuar vivendo, mas eu não posso, né, ter nenhum tipo de relacionamento íntimo com ele. E, como outros textos, imperativo no tempo presente. Isso é, enquanto ele estiver naquele pecado, é dessa maneira que eu tenho que... Agora, esse aqui é o único texto que nos dá mais uma informação importante. Ele diz, para que se sinta envergonhado. É impressionante como a gente quer fazer de conta, ou a gente quer que a pessoa ainda... A gente não quer que a pessoa se sinta mal no pecado dele, a gente acha que é educado, né? A gente deixar a pessoa no pecado dela sem perturbá-la. E Paulo está dando uma ordem aqui. A pessoa tem que sentir vergonha daquilo que ela está fazendo. O tratamento para um crente em pecado é ser exposto a essa vergonha. Por quê? Ele está sendo uma vergonha para Deus ou não está? É uma pergunta. Ele está sendo uma vergonha para a igreja ou não está? Ele está sendo uma vergonha para os familiares que querem levar Deus a sério ou não está sendo? Então, ela precisa entender o quanto o pecado dela é vergonhoso o quanto o pecado dela é degradante e o quanto o pecado dela é perigosamente contagiante. É importante isso. De novo, irmãos, Deus é um Deus de amor. Mas Deus ensina que arrependimento deve gerar uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que se humilha. E ela não se importa em ser humilhada quando ela está no pecado, porque ela entende o quanto ela é pecadora. É uma ordem clara. Ela tem que sentir vergonha. Agora a gente começa a entender como faz sentido, né, essas ordens, e como não faz sentido fazer diferente. Como é que ela vai se sentir envergonhada se eu vou fazer de conta que ela não recebe nenhum tipo de tratamento diferente para sentir vergonha? É o texto que está dizendo. Não sou eu. Né? Então nós estamos recebendo, lembra, revelação cumulativa também, explicando para nós. É assim que a gente vai descobrir se a pessoa está arrependida ou não. Uma pessoa arrependida, ela vem humilhada. E ela não se incomoda com isso, ela já se esvaziou do eu. Né? Na verdade, a rebelião é o eu lá em cima, né? Ok? Então, enquanto o crente não se arrepende, ela tem que receber um tratamento que a exponha à sua vergonha. Agora faz sentido, já pensou, ela vem na sua direção, se desvia dela? Ela vem te cumprimentar, você vai perguntar, mas por que você está me cumprimentando, irmão? Você está envergonhando a Deus, você está envergonhando... Ah, Pierre, mas isso é falta de amor. Bom, o Deus de amor disse que isso é prova de amor. Agora, é lógico, a minha maneira de falar vai fazer a diferença. A minha expressão facial vai fazer a diferença, a demonstração de amor vai aparecer, mas ainda é dessa maneira, ainda é usando essas palavras. Querido, você não está entendendo que você está envergonhando, você está me envergonhando também, porque você carrega um título que eu também carrego, que é o de cristão. Quando que vamos parar com esse tipo de vida? Parece amor falando desse jeito ou não parece? Você está louco? Você não consegue entender que você está destruindo a sua própria vida, que você está desonrando a Deus? Isso não é palavra de amor? Se não é, alguém precisa me ensinar como é que eu faço isso. Porque é dessa maneira que eu estou tentando fazer. É dessa maneira que eu interpreto esse texto. Né? Amor a Deus e amor à própria pessoa. Significa o quê? Se eu não faço isso, eu estou deixando a pessoa confortável no pecado dela. Gente, isso é que psicologia faz, viu? A psicologia deixa a pessoa confortável no pecado dela, dá um remedinho para ela se sentir melhor, mas ninguém mexe com o estilo de vida dela, não. Ela pode continuar vivendo daquele jeito, sem problema nenhum. Deus está dizendo, não, isso vai destruir você, e eu preciso que você entenda que você precisa ser envergonhado, porque isso vai fazer com que, vai ajudar você a se livrar disso. Se não, a gente está contribuindo com ela, que na verdade está contribuindo com o inimigo. Porque é o seguinte, ó, se eu não obedeço a Deus, lembra como é que nós começamos esse estudo? Eu estou obedecendo o diabo, não tem jeito. Ou está obedecendo um ou outro, não tem jeito. Não tem muro, não tem meio termo. Pense nisso com carinho. E aí continua. Olha a progressão. Porém, ó, quando você está fazendo tudo isso, Paulo tem que dar um toque. Mas, ó, não considere inimigo, porque nessa hora você está com vontade de matar a pessoa. Né? Nossa velha natureza, nossa justiça própria. A gente se acha até melhor do que ela, e nós não somos. Está dizendo, olha, não considerem como inimigo. Mas ele explica essa conjunção adversativa, esse mas aqui, ó, que está ali, ó, o mas, ele vai explicar como é que eu não considero inimigo. Tá bom? Isso é, chama a atenção dela, que é o mesmo usado lá em Tito, isso é, admoesta, adverte, exorta, isso é, encher a pessoa de verdade bíblica. Então significa o seguinte, ó, o único relacionamento que eu vou ter com ela, e esse relacionamento não é comunhão, então Deus está dizendo que não é comunhão, Tá bom? Então, o único relacionamento é essa. Irmãzinha, irmãozinho, filhinho, sei lá o que você vai dizer. Quando é que você vai abandonar o seu pecado? Que está te mantendo afastado de Deus, afastado de mim, afastado da igreja. É isso que é não considerar como inimigo. Porque o inimigo, como é que você considera? Você não quer nem falar com ela. Você não quer a restauração daquela pessoa. O inimigo, você quer que ele se exploda. O inimigo, você quer ver ele longe. O inimigo, você quer ver ele no inferno. O inimigo, você quer ver ele longe de você. Deus diz, não. Deus nos ordena amar os nossos inimigos. Não é assim? Então, como é que eu amo, né, uma pessoa que está desobedecendo Deus o tempo todo? Dessa forma. Chama atenção, com amor, gentileza, com carinho, mas com firmeza. Vamos ter que continuar a próxima vez, tá bom? Irmãos, muitas coisas são difíceis para nós. Por causa da nossa cultura, por causa da nossa velha natureza, por causa das nossas emoções. Eu entendo isso, tá bom? Tanto que quando Deus deu aquela ordem para Josué de tomar o lugar de Moisés, de ser forte e corajoso, não para guerrear, porque Josué já era forte e corajoso para guerrear, e já tinha experimentado Deus ao seu lado na guerra. Josué não era covarde para isso. Mas ele diz, ó, ser forte e corajoso para fazer o que está escrito aqui. Para fazer o que Deus manda, precisa ser muito corajoso. Porque é confiar exclusivamente em Deus e em ordens que às vezes não fazem sentido para a nossa mente muito limitada perto da mente de Deus. Mas é teste de fé, sempre vai ser. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa, verdadeira, que nos ensina como viver e nos ensina como é que nós podemos ter uma vida abundante aqui. Ajuda-nos a cada dia a confiar no Senhor, confiando igualmente na Tua palavra, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.